Bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos, são 3h10, portanto não vale a pena estarmos aqui à espera. Também eu só tinha aqui duas ou três coisas. A aprovação da ata, das duas atas, 123 e 124, que consideraríamos aprovadas nos termos habituais. Relativamente ao ponto 2, contributos para o colóquio conferência, vai haver uma reunião do grupo de trabalho a seguir. O Sr. Deputado Marcos Porcel deseja usar a palavra sobre este tema?
Não, Sr. Presidente, eu acho que nós conseguimos aqui introduzir um...
Aquilo é gente a mais, Sr. Deputado. Aquilo a lista é no... que me mandou tinha 17 intervenientes.
Sim, Sr. Presidente. Aquilo é no pressuposto que alguns deles não aceitarão.
Eu sei o que acho.
Alguns deles não aceitarão. Portanto, eu julgo que aquilo ficará reduzido a metade, que é um número razoável. Porque, aliás, pela aproximação da coisa, mais difícil será a aceitação por parte das pessoas. Aquilo é uma lista de convites a fazer.
Sim. Mas o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, é impressão minha ou não transmitiu-me que tinha pedido para haver contactos com alguns, nomeadamente os do Parlamento Europeu, para...
Houve esse contacto prévio e eles deram uma disponibilidade prévia, mas aí estamos a falar de três pessoas. Com o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, o Brock, que depois acabou por não constar nessa lista, o Brock disse que nessa data não estava disponível. Os outros estariam, mas aquilo do Parlamento Europeu também nunca se sabe bem. Quer dizer, então, mas depois logo se vê em função do convite concreto e tal, não é?
Bom, mas, muito bem, se esta tarde vai haver a tal reunião, entre esta reunião, a reunião desta Comissão e a reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros, seria bom que ficasse definitivamente fechado este dossiê, senão não vale a pena.
Isso é o que eu acho, Sr. Presidente.
Se não fecham hoje,
a minha sugestão tinha sido no sentido de mandar isso aos negócios estrangeiros e os negócios estrangeiros que dissessem o que é que querem. Mas...
Aliás, nós temos aqui uma questão adicional. Ligou-me hoje o Sr. Ministro da Defesa, dizendo que na sequência, tendo em conta a reunião ministerial que vai haver para preparar este Conselho Europeu, que acontecerá no dia 19 de novembro, a reunião ministerial, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, na sequência, aliás, de algumas interpelações que têm sido feitas, em particular pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente o Sr. Deputado Miranda Calha, disponibilizou-se para vir cá à reunião para discutir com a Comissão estas questões da PCSD, na perspectiva da participação dele na reunião ministerial dia 19. A única questão que aqui se coloca é que as datas propostas pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, são 12 à tarde, que é a terça-feira, e 13 de manhã, que é a quarta-feira. Na perspectiva de nós ainda podermos realizar o colóquio 11 e 12, melhor, o mais seguro seria responder ao Sr. Ministro para ficar na manhã do dia 13. Sr. Coordenador em funções ainda do Partido Social Democrático. Postergar para a semana seguinte o colóquio.
Relativamente à proposta do Sr. Presidente, concordamos. Relativamente à questão do colóquio, penso que encontrar-se-á uma data que a todos convém.
Se adiarmos o colóquio para 18 e 19, ou seja, para a semana seguinte, podemos perfeitamente receber o Ministro no dia 12 à tarde. Então eu posso responder ao Ministro. Ou vocês preferem reunir o grupo de trabalho e depois dizer-me? Muito bem, então eu respondo ao Ministro que pode vir no dia 12 à tarde. Muito bem. Assunto resolvido. Estamos no 2. Era as atas. O número 3. Eu acho que não tem nenhum sentido, que é ainda a questão da apreciação da Conferência Parlamentar Pesque-Pesque, mas com esta reduzida representação... Faz favor, senhor.
Para que o assunto seja definitivamente encerrado. Não é? O relatório realmente desta vez demorou um pouco mais, mas prende-se com a dinâmica da própria organização da conferência, que demorou a fechar os documentos. Eu, para além daquele que é o relatório que foi distribuído e que é relativamente sintético, eu diria até talvez um pouco demasiado sintético, remetendo para demasiados documentos que torna difícil a leitura, eu destacaria, talvez, dois pontos que me parecem relevantes. Há um certo consenso, como não podia deixar de ser, quanto à necessidade da União Europeia aprofundar os seus mecanismos de política comum de segurança e defesa, que são genericamente considerados débeis. Isso foi muito visível nesta conferência quanto à questão síria, que se constitui como a principal, talvez a principal ameaça que a União Europeia sofreu, pelo menos desde o conflito dos Balcãs, mas eventualmente uma ameaça mais séria do que o próprio conflito dos Balcãs, e a impotência da União Europeia face a esse conflito foi claramente assumida pela alta representante quando, não obstante reafirmar a necessidade da União Europeia se empenhar numa solução política para o problema sírio, afirmou claramente que a União Europeia jamais iria além do apoio humanitário, portanto, pondo completamente qualquer pressão de outra natureza sobre a Síria. E o problema veio, aliás, a resolver-se por intervenção, sobretudo, da Rússia, que teve aqui um papel determinante, com as implicações que isso possa ter para o reequilíbrio das potências no cenário internacional. Um segundo ponto que não ressalta claramente do relatório, mas que do meu ponto de vista merece ser referido, é o forte conflito que existe ainda hoje em alguns dos países da antiga União Soviética e de alguns países do leste, e designadamente a Lituânia em particular, e uma grande agressividade no discurso político em relação à Rússia. E que deve ser, do meu ponto de vista, um fator que a União Europeia deve ter, ponderar na sua política externa. E porque, com certeza, que a União Europeia não quer assumir ela própria um discurso de grande agressividade em relação à Rússia. Com a compreensão que é necessário ter em relação a esses países e aos problemas que tiveram no seu relacionamento com a Rússia durante o século XX, em particular. Mas a verdade é que esse discurso ainda é um discurso de grande agressividade e que está hoje dentro das fronteiras da União Europeia e nos países que falam na União Europeia. Um terceiro aspecto que, do meu ponto de vista, é relevante e para o qual nós devemos estar atentos, estão a decorrer trabalhos de preparação do regulamento desta conferência. O regulamento, em geral, não levanta problemas nenhuns, o funcionamento interno. Portugal e, creio que, mais um país nórdico são os únicos, embora isso seja um problema interno e não do regulamento, que têm representantes das Comissões de Assuntos Europeus, das respectivas Comissões de Assuntos Europeus, portanto, isso é quase uma originalidade nacional. Mas dentro desse regulamento, mas na discussão do regulamento, há uma tentativa da Alemanha de se impor em larga medida no plano europeu. Mais uma oportunidade para a Alemanha se impor no plano europeu. E isso é muito visível na proposta que os alemães apresentaram e não quiseram retirar, apesar de alguma insistência, da introdução do alemão como língua oficial dessa conferência. É um clássico, os alemães em todos estes tipos de reuniões propõem o alemão como língua oficial e depois também é um clássico alguns países oporem-se a isso. Portanto, nós também temos que estar alerta para isso, porque se o alemão for introduzido como língua oficial, nós também nos devemos bater para que o português seja introduzido como língua oficial ou que se assuma a natureza do organismo europeu, em que todas as línguas europeias são, à semelhança das organizações europeias, língua oficial. Nesse caso, isso implicará altos encargos para a organização, designadamente ao nível dos mecanismos de tradução simultânea, mas isso são os custos de funcionamento das instituições europeias. Portanto, este último aspecto também é um aspecto para o qual nós devemos estar atentos na próxima reunião. De resto, não vejo assim mais nada de muito importante salientar nessa reunião. Muito obrigado, Sr.
Tenho um novo quartel agora, recentemente inaugurado, ou pelo menos que vem da junção do SMEFD com a EPI. Começou no dia 7 oficialmente, mas por decreto no dia 1.
Estávamos nós da Escola das Armas.
É verdade.
Eu que deu um acontecimento que ajuda a maior grandeza.
É verdade. Bom, Sr. Presidente, eu gostava também, nesta minha última, nunca sabemos quando é a última.
Não se importa, já agora. Ai. Desculpe lá de retirar-lhe a palavra, Sr. Deputado, mas é a última vez que tenho esse prazer. Bem, espero que não seja. Bom, Sr. Presidente, eu queria, também em nome pessoal, mas também em nome do Partido Socialista, desejar ao Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva as maiores felicidades no exercício das suas novas funções. Dizer-lhe que foi um gosto imenso trabalhar com o Sr. Deputado nesta comissão. Um gosto no plano político, porque o Sr. Deputado sempre foi um interlocutor válido e sério nas discussões políticas relevantes, mas também um gosto no plano pessoal, porque julgo que construímos ao longo do tempo que aqui trabalhámos juntos, todos, eu pelo menos, com o Sr. Deputado, uma relação também pessoal que acho que vai ficar para a vida, e não queria também deixar aqui de salientar o gosto imenso que foi ter trabalhado com o Sr. Deputado, e espero que o Partido Social Democrata consiga substituí-lo à altura, porque não vai ser fácil. Não só porque o Sr. Deputado tem para 1,90m, mas também porque... mas também porque o Sr. Deputado tem, de facto, um conhecimento dos assuntos da Defesa Nacional que se faz notar quando se discutem os assuntos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicidades, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nos mesmos termos, também é agradecer ao deputado Hélder Sousa e Silva toda a sua intervenção aqui na Comissão de Defesa. Por maioria de razões, tendo o CDS e o PS e os partidos do Governo, também tivemos uma relação para além da Comissão de Defesa, que foi no diálogo nem sempre fácil, com o Ministro da Defesa. E acho que tivemos os dois um papel muito importante em relação a tudo que era mitigar certas medidas mais problemáticas para a instituição militar. E recordo sempre com grande qualidade a intervenção que era feita pelo Sr. Deputado nessa relação com o Ministério da Defesa Nacional. E faço também votos de ser muito bem sucedido em Mafra e para o povo de Mafra. E com a certeza que na próxima visita a fazer à Escola das Armas do Exército, vamos ter o Sr. Presidente da Câmara Municipal a aguardar-nos, aí já assim, municiado de muitos destes ótimos bolos que nos trouxe aqui hoje, atempadamente, e portanto, muito obrigado mais uma vez. Obrigado.
Sr. Presidente, de uma forma muito, muito amiga também, agradecer a disponibilidade, repito o termo, amizade com que fui recebido nesta casa e em especial nesta comissão. Naturalmente, quando entrei, a ideia que tinha até de alguns contactos preliminares era que a Comissão de Defesa é aquilo que é, de facto uma comissão diferente das outras comissões. Eu penso que todos nós, todos os grupos parlamentares, liderado pelo Sr. Presidente em termos daquilo que tem sido a postura, a praxis e também a imagem da Comissão de Defesa, continua a ser uma comissão diferente para melhor. Eu senti-me muito honrado e bem acolhido durante estes 2 anos e meio e devo isso também a todos os presentes, independentemente daquilo que é a cor partidária, porque não tenho absolutamente nada que referir relativamente aos colegas que fazem parte desta comissão. Portanto, a todos, o meu muito obrigado. Primeiro ponto. Segundo ponto, pedir desculpa, eventualmente, por alguma coisa que tenha dito e pelo meu modesto préstimo, não acompanho alguns dos presentes que, pela sua bondade, teceram algumas considerações. Exatamente, vozes da oposição, mas considero que o meu modesto préstimo a esta comissão Poderia ter sido maior, eventualmente, mas de qualquer forma deixo aqui assim esse meu lamento e, eventualmente, numa outra encarnação, poderei ser mais prestável. Portanto, a todos os grupos parlamentares, aos colegas, o meu agradecimento. Desejo a todos um bom trabalho também no resto que falta desta sessão legislativa e, naturalmente, desta governação que esperamos que chegue até ao fim. E dir-vos-ia tão somente que a Câmara de Mafra está à vossa disposição. Sempre que passarem por Mafra, eu levarei a mal se não me ligarem e se não forem comigo, no mínimo, tomar um café e um fradinho, que eu espero que tenha lá sempre disponível para vos oferecer.
Vai.
Para fradinhos há sempre. Corta-se noutras áreas, Sr. Presidente. Portanto, os maiores sucessos profissionais e pessoais para todos vós e muito obrigado por estes 2 anos e 2 meses que tiveram a bondade de maturar aqui nesta casa. Muito obrigado. Sr. Presidente, a asneira é livre.
Há um direito fundamental à asneira.
Exatamente. E eu exerci-o.
Ele vai ter um grande sucesso. Não sei porque estava a lembrar do direito fundamental à asneira ligado ao direito fundamental à indignação.
Ah, isso.
Ou à mesma pessoa. Ele vai ter um grande sucesso.
Mas
demonstrou uma habilidade e uma savoir-faire extraordinária. Claro, Sr. Presidente, que esteve aqui tantas vezes connosco, só mesmo na última vez é que ele se foi digno. Estava à espera que a gente tivesse um desvio sítio e conseguiu.
Muito a custo, deputado.
Mas...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era precisamente esse assunto que eu também queria trazer à Comissão. Mas não, senhora, claro que não, mas por isso mesmo...
Essa parte eu gostei da intervenção do Sr. Deputado Alves Silva quando falou na liderança do Presidente.
Claro.
Essa parte eu achei...
Por isso mesmo, tendo eu a certeza que o Sr. Presidente iria introduzir esse assunto... Claro. Eu queria, naturalmente, em nome do PS, associar-me aos cumprimentos ao Sr. Deputado Zé Leal. Já tinha a ocasião de ter feito pessoalmente. É muito, julgo que é importante para nós, para a delegação portuguesa na Assembleia Parlamentar na NATO, que os diferentes membros dessa delegação se vão afirmando nesse fórum. E isso nos deve deixar a todos bastante satisfeitos, mas, Sr. Deputado Zé Leal, os meus parabéns a título pessoal e também do seu grupo parlamentar, do Partido Socialista. Havia uma outra questão que eu gostava de colocar, se depois me for dada a licença.
Sr. Presidente, associar-me naturalmente às palavras do Sr. Presidente e também do Sr. Deputado Marques Postrelo, na saudação que é feita, eu digo justa ao deputado José Lelo, relativamente àquilo que é o prestígio para o Parlamento, eu diria também para a delegação portuguesa, tanto na NATO e para Portugal, ter, de facto, um ilustre parlamentar português, tanto na liderança da Comissão de Segurança e Defesa da NATO. Para o grupo parlamentar do PSD, de facto, é um, uma mais-valia e, naturalmente, endereçamos-lhe, eu endereço as minhas pessoais e institucionais saudações também, e esperamos e desejamos que o mandato seja feito em prol da instituição e também seja um reflexo para aquilo que é o saber fazer dos portugueses fora de portas. Nós temos tido a confirmação de que somos capazes, e ao invés daquilo que muitas vezes pensam mal dos portugueses, e de facto esta nomeação é exemplo de que os portugueses estão entre os melhores a nível da NATO. Portanto, sou deputado, desejo-lhe as maiores virtudes e felicito também pessoal e institucionalmente. Boa sorte. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu já dei os parabéns pessoalmente ao deputado Jalelo. Eu também gostaria de fazer também, dar algum destaque também, e acabo também por ser envolvido no próprio, que não fica bem, mas enfim, a paciência, eu sou um bocado descarado. Mas para além do deputado Jalelo, que foi eleito presidente da Comissão Política da Assembleia Parlamentar NATO, que é mais importante depois do Standing Committee, também o deputado Miranda Calha foi eleito General Rapporteur da Comissão de Segurança e Defesa, o deputado Vitalino Canas foi eleito presidente da Subcomissão da Dimensão Civil dos Assuntos de Segurança, o deputado Bruno Vitorino também foi eleito vice-presidente de uma subcomissão, que eu já não me recordo o nome, acho que é Economia e Segurança, e eu próprio, que fosse o vosso amigo, também fui reeleito neste cargo, vice-presidente de uma subcomissão. Isto parece fácil, mas não é. A delegação portuguesa tem 7 membros e 5 dos seus membros desempenham funções nas respectivas comissões. E, tendo em conta que Portugal é um país que, no âmbito da NATO, participa em todas as missões, mas de uma forma mais restrita, e que, no caso da Assembleia Parlamentar da NATO, muito tem a ver com o dinheiro que cada país mete nessa Assembleia Parlamentar, Portugal dá muito pouco. E, às vezes, isso é valorizado para a distribuição dos lugares. Comparando com os outros países, só 18 dos 28 países têm deputados seus eleitos para desempenhar funções. 18 em 28. Desses 18, Portugal só fica atrás dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra e de França. Ou seja, está na primeira divisão, basicamente, nos desempenhos. Portanto, isto ainda torna mais notável a participação. No caso específico do deputado Jalelo, ele já foi praticamente tudo na Assembleia Parlamentar da NATO, desempenha funções, se não me engano, desde 1983, tirando os anos em que esteve no governo. Portanto, é dos mais antigos e respeitados membros da Assembleia Parlamentar da NATO no desempenho de muitas funções. É muito respeitado por o que diz, mas também em todas as fases tem a ver com o convívio que é necessário também ter. O deputado Jalelo é sempre alguém, quer com os deputados, quer também com os funcionários da Assembleia Parlamentar da NATO, visto com muito carinho. E, portanto, essas qualidades humanas e pessoais e políticas que tem levou também a ser respeitado para o desempenho da função de presidente da comissão mais importante, repito, depois da comissão permanente, de qual faz parte como vice-presidente da delegação, a comissão política é a mais importante da Assembleia Parlamentar da NATO. E, portanto, isto também gostaria de destacar em relação a isto. Obrigado.
É difícil dizer o que é que seja depois de tão simpáticas palavras que recebi.
E sincero.
E, não, isso não tenho dúvida, e sinceras. O deputado João Rebelo apenas me tirou aquilo que eu pretendia fazer, que era a referência da participação ativa e de sucesso da nossa comissão. E, dizendo que eu já tive quase todos os lugares possíveis na NATO, de facto, já só me falta, porventura, um, que é ser corrido, mas isso... Mas isso pode estar certo que não é naquela sede que o farão, mas seguramente acontecerá. Exato. Sr. Presidente, e isto vale por dizer que, de facto, é muito pouco conhecida a atividade dos deputados. Eu, por exemplo, a referência que poderei fazer é em relação à OSCE, que onde há, digamos, deputados que tiveram lugares muito importantes, e há outros que mantêm e que ainda agora recentemente foram eleitos. Isto, na decorrência do que foi dito hoje, de que os alemães querem a língua oficial e tal, se calhar nós
é por sermos, termos esta capacidade de convívio, de comunicar, de estabelecermos e de não falarmos a nossa língua, falarmos a língua dos outros, e portanto conseguimos ir ao encontro com as dificuldades inerentes, conseguimos ir ao encontro da comunicação muito viva com as demais delegações e portanto, e se calhar, porque não falamos a nossa língua, somos menos prolixos e não somos tão recorrentes na intervenção como somos aqui. É por isso que eu vou ser breve. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado pela sua gentileza, que vem no quadro da sua liderança, no exercício da sua liderança de ligação profunda com os deputados, e agradeço a todos os meus companheiros e designadamente ao deputado Hélder Silva, futuro alcaide, que de facto também nos deixa muita saudade. Pronto, muito obrigado, sim.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, eu não sabia da reeleição do Sr. Deputado João Rebelo, portanto, queria também felicitá-lo por isso. Isso, aliás, só reforça as intervenções que aqui, a expressão das intervenções que aqui foram feitas. Os restantes, felicitá-los-emos quando vierem à Comissão. Ó, Sr. Presidente, eu julgo que hoje nós estamos mesmo à porta fechada, não há nenhum jornalista presente. Pronto, eu... Sr. Presidente, eu queria só manifestar aqui uma profunda preocupação sobre a evolução das nossas relações com Angola. Bom, que eu reputo de gravíssimo. Quer dizer, este tema ter chegado a um discurso do Presidente de Angola, que, como todos sabemos, faz uma muito reservada e cuidadosa calibração das suas palavras. Tudo bem, com direito a editoriais e tudo, mas... bom, eu não quero agora estar aqui nesta sede a discutir o que é que foi o papel de cada um, o que é que cada um fez e não devia ter feito, o que é que penso ou deixo de pensar sobre a intervenção dos Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não vale a pena, neste momento, neste fórum, fazer essa referência. Agora, nós temos vindo a estabelecer, nas últimas décadas, uma relação muito forte com Angola no plano da cooperação técnico-militar, que é o esteio mais relevante da nossa cooperação técnico-militar. A nossa cooperação técnico-militar sem Angola não existe. É residual, é irrelevante. Em Angola estão, não sei quando, eu não sei exatamente hoje, não fui ver esse quadro, mas está seguramente metade dos nossos efetivos colocados em cooperação técnico-militar estão em Angola. Que, aliás, e uma vez mais, estamos aqui à porta fechada, é nesse contexto que faço essa afirmação, é também o único dos países com quem nós fazemos cooperação técnico-militar, tem umas forças armadas dignas desse nome, mas as outras estão ainda numa fase muito embrionária. O que é que eu vinha pedir ao Sr. Presidente para fazer uma diligência com a descrição que resulta de uma conversa sua com o Sr. Ministro? Era que o Sr. Presidente fizesse um contacto com o Sr. Ministro para tentar perceber o que é que se está a passar nesse domínio. Porque nós não queremos fazer um requerimento dessa natureza. Também entendemos que não parece que seja uma matéria que deva ser colocada em público pelo melindre da situação. Mas gostaríamos de saber realmente o que é que se está a passar, pelo menos nesse plano da cooperação técnico-militar, e quais os riscos para esse programa que a evolução destes acontecimentos, que estes acontecimentos podem implicar. Não é? Admito que o Sr. Ministro hoje não tenha nenhuma informação sobre isso, porque hoje é que a bomba rebentou, mas julgo que se justificava uma diligência do Sr. Presidente junto do Sr. Ministro, manifestando essa preocupação, que pelo menos o Partido Socialista aqui manifestou, mas que eu julgo que deve ser comum a todos os deputados, e para nós percebermos exatamente que é que se pode, o que é que se está a passar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ó, Sr. Presidente, eu sempre disse, e conheço razoavelmente a situação de Angola e da ida Angola.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu tenho mesmo. Tenho uma posse. Boa sorte. Um abraço a todos. Esqueci-me há pouco, peço
desculpa. Sim, 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 claro.
Mas
desta não, não. Uma é a lista, outra é a página amarela. Bem, Sr. Presidente, eu em relação a Angola diria o seguinte, o Sr. Presidente admirou-se e de facto é essa a conclusão que nós podemos tirar, como é que é possível que passado um dia em que parecia que tudo tinha evoluído num sentido extremamente positivo e que ia haver uma cimeira, o Presidente...
Até mais grave ter sido assim. Significa que ele já tinha decidido que ia fazer isto e andou aqueles dias em...
Do meu ponto de vista, significa que há muitas opiniões, as mais diversificadas, e que, apesar de parecer, não é tanto um poder monolítico como possa parecer. E, de facto, é isso que acontece, sendo certo que ele tem o poder último, mas vendo-se, visualizando-se a diversidade de opiniões numa sociedade que, apesar de tudo, é mais aberta do que o que se poderia parecer, isso também não releva que tudo seja sempre como se possa parecer que é, e vamos ver o que é que virá a ser. De qualquer forma, o que eu considero é que o pior nisto tudo é o facto de tanto a sociedade portuguesa como a sociedade angolana não se darem conta que tem que haver um respeito mútuo no quadro da evolução interna das políticas internas de cada país. E o que é verdade é que na sociedade portuguesa, quer sejam jornalistas, quer sejam forças da direita, da esquerda, etc., consideram que têm a legitimidade de fazer concessões sobre as vias da política interna angolana e rejeitam que eles façam o mesmo em relação a nós. E, portanto, não é muito salutar, nem para uns nem para outros, que não se cria um distanciamento. Nós não temos nada a ver, a não ser no plano do que consideramos legítimo quanto aos valores e tudo mais, mas na relação opinativa nada temos que nos intrometer na vida interna deles, e eles nada têm a meter-se com a vida interna do nosso lado. E o que julgava que se julgava que era uma guerra de pequenos peões, afinal chegou ao peão maior. De maneira que acho que a preocupação evidenciada aqui pelo Sr. Deputado Marcos Postrelo é importante no plano mais institucional, que é na relação das forças das instituições militares, mas eu penso que para chegar tão alto, algo se passou mais grave que estas diatribes, meras diatribes de jornais. Há algo que se passou que não penso que seja, não é de todo conhecida, mas que pode vir a ser uma surpresa. Portanto, tem que haver qualquer coisa que vai para lá da mera diatribe do Jornal de Angola e do Jornal que disse, no fundo são pequenos peões sem nada. Portanto, eu acho que nós temos que esperar para uma coisa de outra dimensão que pode claramente pôr em causa profundamente a relação dos dois países. Muito obrigado.